Estamos ao vivo.
Estamos ao vivo?
Positivo, senhor Renato
Sabe
Batista.
Sabe o que eu tô fazendo aqui, ô Draxis? Sabe o que eu tô fazendo?
Digas.
Eu tô postando nos meus stories um videozinho sobre o meu canal do WhatsApp.
Muito bom.
Bom? Maravilha. Então, se você... Lá no canal do WhatsApp eu mando os áudios, etc. Todos os meus vídeos lá que tem no Instagram... Tem lá no canal do Zap, então eu tô dando aquela divulgadinha rapidinha lá no Instagram pra galera entrar lá no WhatsApp, e você que já tá aí no YouTube, entra lá no YouTube também, enfim, são tantas as redes hoje em dia, não é mesmo? Rapaziada, o negócio é o seguinte, como vocês devem ter visto ontem, ocorreu um ataque por parte do Irã com direção a Israel. Eu falei muito disso no meu Instagram, principalmente, aqui no canal do WhatsApp. E, obviamente, eu quero bater esse papo com vocês aqui sobre o que ocorreu. Primeiro, contextualizando. Aliás, antes de contextualizar, esta live, maravilhosa live no front, todo mundo que entrar no Clube MBL terá acesso, aliás, receberá a revista do Nayib Bukele. Aliás, se o senhor Kaique estiver assistindo, pergunte onde está... A revista de Nayib Bukele, que foi enviada para o próprio Nayib Bukele. Será que já chegou em El Salvador? Dá uma olhada aí. Se depender dos nossos correios, certamente vai demorar muito, né? Mas a gente espera que ele esteja vivo até ele conseguir receber. Mas todo mundo que entrar no clube vai ganhar essa revista e a revista do Elon Musk. Sabe, conhece o Elon Musk? A nova revista Valete aí do próximo mês. Que eu só tenho a capa aqui em minhas mãos, mas você que está nos assistindo já vai receber as duas. Aproveite, uma é comemorativa de um ano, a outra é do, enfim, do cara do momento aí, que se tornou pauta do momento. A gente também vai falar disso nessa live.
Sim.
Mas, contextualizando sobre o que ocorreu, principalmente no dia de ontem, em Israel, no Irã. No dia 1º de abril, Israel lançou um ataque contra uma embaixada iraniana na Síria. Meu caro Draxis, vocês podem pesquisar, tem várias matérias falando sobre esse incidente. Aliás, teve muita gente colocando o ataque de Israel do dia 1º de abril, misturando com imagens do que ocorreu ontem e tudo mais. Então, assim, cuidado com as fontes de onde vocês veem esse tipo de notícia. Aliás, no meu Instagram eu deixei deixei na parte de destaques todos os stories que eu fiz durante essa tensão que aumentou. Então, se você quer entender em absoluto, ver as fontes, todos os stories ali, praticamente eu coloquei as fontes das notícias, de tudo mais do que está sendo falado, para ninguém cair em mentira, em fake news. Pois bem, o ataque realizado no dia 1 de janeiro, no dia 1 de abril, a embaixada iraniana na Síria, acabou por matar um general das Forças Quads, que é parte da Guarda Revolucionária do Irã. Um desses sujeitos foi morto e também o seu braço direito. Ou seja, dois financiadores do terrorismo, dois agentes da Guarda Revolucionária iraniana foram mortos. Então, do ponto de vista militar, foi um ataque bem sucedido, né? Um ataque que não deixou civis mortos, que matou, que atingiu ali os alvos que o exército de Israel esperava. Porém, como se trata de um ataque a uma embaixada, aí a gente já entra numa outra seara. Vejam bem, as embaixadas são lugares invioláveis. Invioláveis, segundo o direito internacional. Por que que eles são invioláveis, Renato? Ora, se eles não fossem invioláveis, a gente estaria falando de... a gente estaria abrindo a possibilidade de qualquer embaixada, de qualquer país, em qualquer lugar do mundo, ser atacada a qualquer momento, porque o país está em conflito com outro. Então, presume-se no direito internacional que essas são áreas invioláveis. Porém, o exército de Israel alega que aquele ataque não foi feito diretamente à embaixada, que foi para matar aquelas pessoas que estavam financiando o terrorismo, que ataca Israel e tudo mais. Pois bem, após esse ataque, o governo iraniano ficou basicamente por 11 ou 12 dias anunciando que Israel sofreria uma retaliação, que o Irã atacaria Israel como forma de retaliar esse ataque ocorrido no dia 1º de abril. Ou seja, o que ocorreu ontem foi um ataque telegrafado. Teve o meu querido Balada, que ele até falou comigo na sexta-feira, você vai ficar de plantão, né, esse final de semana, porque vai ter o ataque. Ou seja, até o Will Balada sabia que ia ocorrer. Imagina o exército de Israel, né? Imagina o Ministério da Defesa de Israel. Todo mundo sabia por quê. Eles ficaram ameaçando esse tempo inteiro. Tanto é que o ataque feito pelo Irã, no primeiro momento, o Irã lançou drones. Aliás, o Irã, dos países do mundo, é o que tem a dizem, né, que tem a melhor tecnologia de drones, e hoje eles fazem essa troca de tecnologia com outros países aliados ali, no caso a Rússia, Síria, enfim, países aliados ao Irã fazem essa troca tecnológica com ele na questão dos drones. Pois bem, eles lançaram drones que, segundo as estimativas, demoraria cerca de 6 horas para sair do Irã até Israel. 6 horas. Ou seja, é um ataque basicamente que você tem... Ó, tem até um aí.
Eu peguei aqui, é o drone Shahed, né?
Esse é o Shahed, exatamente. 136, chamado drone suicida, de longo alcance.
Que tem uma velocidade um tanto baixa, né? 185 km
exatamente.
Por hora.
Exatamente. E por causa dessa velocidade... Por causa dessa velocidade baixa, os aliados de Israel, né, então no caso a gente está falando aí de Jordânia, de Reino Unido, França, Estados Unidos, a própria Arábia Saudita tem até... eles puderam agir durante esse percurso, por assim dizer, desses drones suicidas para inibir esses ataques e para esses ataques não chegarem a Israel. Qual que foi a conclusão disso tudo aí no final? Esse ataque feito pelo Irã chegou em Israel, aliás, ele praticamente não atingiu o território israelense. Né? Israel colocou seus sistemas de defesa ali para operar, seja o Iron Dome, seja o Arrow, cada um é feito para um tipo de ataque balístico, um é feito para drones terrestres, um é feito para drones, outro é feito para mísseis terrestres que também foram lançados nesse ataque, que aliás é o maior ataque de drones da história do mundo, o que foi feito pelo Irã, porém ainda assim muito fraco para perfurar o sistema de defesa israelense e para causar algum tipo de dano. Dizem também que o governo iraniano não gostaria de comprar uma briga muito grande com os Estados Unidos e com Israel naquele momento, porque ele tem uma situação que, para ele, de alguma maneira, é mais confortável do que comprar uma briga direta, que é a famosa proxy war. Ou seja, ele prefere estar financiando as organizações terroristas, né, Hamas, ajudando Hezbollah, os Houthis, etc., que atacam assim o Estado de Israel, do que o próprio governo iraniano se envolver na guerra diretamente. Então, por um lado, Israel conseguiu conter esses ataques, né? Os únicos drones e mísseis aí que caíram no território israelense caíram no deserto, né? Então, assim, não trouxe danos efetivos de guerra. Então, para Israel, saiu muito bem, né, dessa ofensiva iraniana. E, por outro lado, o Irã, que não gostaria de comprar uma briga direta com esses países, consegue se explicar para as alas mais linha dura do seu governo, que queriam, né, e que cobravam do governo iraniano para realizar esse tipo de ataque. Isso daí é essa imagem aí que você colocou é de uma fuselagem, né? Um resto ali do...
De algum foguete aí.
Resto ali de foguete, etc. Caiu no deserto israelense, ao sul de Israel.
Por isso, pouquíssimas baixas ou nenhuma até agora reportada, né?
Exatamente, nenhuma baixa reportada. Então, muito provavelmente, o que se falava sobre esse assunto é de que Israel poderia retaliar. Inclusive, eu falei isso no meu vídeo no Instagram, né, de que, feito esse ataque, Israel estaria ali se utilizando de um direito de exercer novamente a legítima defesa, ou de realizar um ataque ao Irã. Porém, e aliás, quando esse ataque estava sendo feito, o Biden inclusive deu uma coletiva, se reuniu ali no seu gabinete de guerra e tudo mais, e obviamente falando com Benjamin Netanyahu, declarou apoio dos Estados Unidos num primeiro momento incondicional a Israel, de que estariam ao lado deles, etc. Porém, ao final, como o ataque iraniano não surtiu nenhum efeito, não surtiu nenhuma baixa civil ou qualquer outra coisa do tipo, o Biden teria aconselhado Netanyahu de que não seria necessário que Israel realizasse algum ataque ao Irã, né? Israel não precisaria fazer isso porque naquele momento o ataque deles não teria surtido efeito. Então, esse é o momento que estamos hoje, né? Estamos hoje 19 horas, horário de Brasília. Acho que, se não me engano, em Israel são 4 ou 5 horas depois do Brasil, de que há a possibilidade, já foi anunciado principalmente pelo ministro da Defesa e por pessoas mais ligadas ao Exército, de que Israel faria uma retaliação, de que isso não ia ficar assim e tudo mais. Da mesma maneira que, quando ocorreu do dia 1º de abril, muitas alas do governo iraniano falavam que isso não ia ficar assim, que tomariam atitudes, etc. Então, se desse para fazer alguma aposta, aposta não, né? Mas se desse para fazer alguma previsão hoje do que é mais tangível que ocorra, é de que Israel não faça qualquer tipo de contra-ataque direto ao Irã, primeiro porque é muito difícil. Aliás, tem no meu YouTube, depois eu deixo meu YouTube lá nos comentários, Drax, você sempre faz isso com muita sabedoria.
Efusividade.
Né? Efusividade, uma pessoa que faz isso é uma pessoa sábia, né? Que fala pra se inscrever no meu canal. Você vai clicar ali em lives, você vai ver que eu tenho uma live somente sobre o Irã. A época eu fiz ela com o Orlando Lima, onde eu falo um pouco da geografia, da geopolítica do Irã, né? Um lugar difícil, de difícil acesso, cercado por regiões montanhosas e tudo mais, além, é claro, dessa potência militar que o Irã tem. Israel só atacaria, só faria um ataque ao Irã se fosse em conjunto com os Estados Unidos para fazer um ataque duro às bases militares nucleares do Irã. Né? Tem sempre essa discussão geopolítica sobre se o Irã ele possui de fato a bomba atômica ou não. Mas se ele possuísse a bomba atômica neste momento, ele não deixaria isso escondido. Ele mostraria isso ao mundo por meio de testes, assim como a Coreia do Norte faz. O Irã não faz isso justamente porque não tem. Então não faz sentido você ter se você não mostrar para ninguém. Porém, eles já estão em um nível de avanço tecnológico, de enriquecimento de urânio, de construção nuclear muito avançado. Muito avançado. Então, talvez esse seria o último momento que qualquer força norte-americana ou ocidental teria para ter para destruir qualquer tipo de empreitada nuclear vinda do Irã. Né? Então, se fizesse isso nesse momento, seria realmente algo bastante algo bastante inesperado de acontecer nesse momento, mas seria uma justificativa de que provavelmente daqui 6, 7, 8 meses, ou um ano no máximo, o Irã ele já vai ter todos os elementos construídos e possíveis e possivelmente o seu armamento nuclear, a sua bomba nuclear, né? Então, por outro lado, também teria esta justificativa, mas ao que tudo indica, né? Como eu já disse aqui, tanto os Estados Unidos como outros países aliados pediram para que Israel tivesse um pouco de calma nesse momento. Lembrando que a postura dos Estados Unidos com relação a Israel é uma postura muito diferente, né, do que a gente vê hoje na Ucrânia. Na Ucrânia, a relação dos Estados Unidos com a Ucrânia, a gente vê ela sendo muito pressionada tanto por setores republicanos como por setores democratas, né? Setores que dizem que os Estados Unidos não devem mais mandar financiamento, recursos, etc., para a Ucrânia, que a Ucrânia não consegue ter avanços militares, de que a melhor forma seria negociar e tudo mais. No caso de Israel, o posicionamento é muito mais diferente. Primeiro que não há essa pressão para que os Estados Unidos não ajude Israel. Claro, existe, mas muito minoritárias comparado ao caso da Ucrânia. Então, isso faz com que o Biden tenha posturas, e o governo americano em geral, tenha posturas mais firmes de apoio e de se mostrar aliado de Israel nesse momento. Tem coisa aí para passar? O que, que é isso daí que tá na tela?
Só confirmando o que você tá falando aí, Renato, eu coloquei aqui essa notícia que diz aqui que o próprio Israel falou que interceptou 99% dos 300 projéteis. E mais uma foto do projeto do foguete,
sim,
o míssil,
sim, sim,
no deserto.
Pelo que me consta, que foram lançados, no caso daquele drone que você mostrou no início, acho que foram 300, ou algo nesse montante aí. O que não foi interceptado caiu no deserto, então não teve nenhum resultado. Aliás, o sistema de defesa israelense é realmente de altíssimo nível. Altíssimo, né? A gente já está vendo isso na sua guerra com o Hamas e agora ficou ainda mais claro. Tem vídeos?
Tem vídeo do Iron Dome funcionando aqui mais uma vez.
Ah, esse é do Iron Dome funcionando? É,
para salvar Israel.
Sirene ligada. Pois é. E como eu disse aqui, muito desse ataque feito pelo Irã não tinha um objetivo, vamos dizer, militar, de causar algum grande impacto de destruição.
Era só pra dar um susto.
De morte. Era mais pra cumprir uma obrigação. Era pra não ficar ruim em casa. Sabe? Pra não ficar ruim em casa. Então realizou um ataque até então moderado. Né? Tem muita... antigamente tinha os russófilos, né? Nas redes sociais, né? Que eram aqueles caras
ele existe,
que... Pô, sei lá, o Putin fazia qualquer merda, os caras defendiam. E tem agora a turma do Irã também, né? O PCO já declarou apoio 100% ao Irã e tudo mais. E teve algumas pessoas que diziam que não, porque o Irã, na verdade, ele mostrou para Israel que ele consegue perfurar o Iron Dome, sendo que o Iron Dome, né, defendeu 99% dos mísseis que foram lançados sobre Israel. Então, tem uma briga de narrativa gigantesca, ainda mais quando... ocorre qualquer conflito hoje. Eu acho que o da Ucrânia gerou ali uma espécie de modelo de como agir ou de como se portar. Isso vai para os dois lados. Então não importa a briga, a guerra que está acontecendo, as pessoas elas já aparecem com narrativas absolutamente de ficção, né, sobre o que está ocorrendo. O número que a gente tem aqui é muito claro. O ataque do Irã foi plenamente... plenamente defendido por Israel. Por outro lado, não foi lá um grande ataque, por mais que tenha sido o maior ataque, como eu falei, de drones da história, porque não tinham feito nenhum outro, mas não foi um ataque pesadíssimo, foi um ataque, de fato, moderado, por assim dizer, por parte do Irã. Mas já tem gente aí dizendo e fazendo ficção, dizendo que, na verdade, o Irã deu um grande recado para Israel, de que se Israel... fizer qualquer tipo de contra-ataque, o Irã vai voltar com muito mais poder. De fato, isso pode ocorrer. Agora, me parece que Israel só faria uma retaliação com o apoio norte-americano. E aí não seria uma retaliaçãozinha qualquer, um ataque para matar um general de força quad. Seria um ataque firme ali contra as bases nucleares iranianas.
E Israel... Só dizendo, Renato, não faria isso porque o Biden está em ano eleitoral. Ele não vai querer uma bagunça dessa, não é mesmo?
Pois é, assim, o Biden ele já causou tanta bagunça que, meu caro Drax, eu já não... se vier uma nova aí para ele, vai ser mais uma para entrar na fila, né? Mas, enfim, o esperado é isso. O esperado é isso, né? Tanto é que o que ele pediu ao Netanyahu é que tenha calma neste momento ali, antes de fazer um ataque.
Você falou, Renato, de que esse era um ataque exclusivamente para o pessoal de casa, né? Mostrar para o país, mostrar força. E tem aqui um vídeo curto das manifestações no Irã comemorando o ataque.
Boa! Isso é em...
Teerã.
Pois é. Exatamente o que eu falei. Agora está aí em alto bolsão. Rapaziada, quem tiver qualquer pergunta sobre isso, sobre o que ocorreu, primeiro, mandem pimba. Segundo, entrem no Clube MBL. Por favor, entrem no Clube MBL. Aliás, domingo é um dia... eu já fiz tanta coisa hoje. Já fui gravar na Avenida Paulista... Aí dá confusão. Aquela coisa maravilhosa.
Deu conteúdo novamente?
Tem conteúdo. Aliás, meu último vídeo no YouTube aí já tá com mais de 200 mil views.
Estourado.
Do que a gente. Né? Do boneco do Lula lá que eu levo na Avenida Paulista. Já gravei aula da Academia MBL hoje. Curso de Geopolítica do Brasil. Aliás, a Academia MBL já pode vender a academia? Como é que tá?
Vamos deixar pra semana que
ainda
vem.
Ainda não? Semana que vem.
Semana que vem.
Cara. Fazendo um curso de Geopolítica do Brasil, chamando gente para fazer junto comigo. Gravei uma aula hoje aqui falando das principais questões que o Brasil passou por arbitragens internacionais, disputas de território. Tá uma aula bem legal. E agora ainda fazendo essa live maravilhosa. Então, por favor, colaborem. Ajudem entrando no Clube MBL. Receberá a revista do Nayib Bukele. Receberá a revista do Elon Musk. Ou melhor, o Elon Musk. Que está causando aí na internet, beleza? Então, se você tiver qualquer coisa para dizer, para perguntar sobre Irã, sobre Israel, mande o seu pimba, aproveite. E vá aqui, esse QR Code é pro clube, certo?
Exatamente, é pro clube.
Que maravilha, aponta o teu celular aí, aproveita que é domingão, aproveita que você está aí tranquilo, você está tendo prazer de ver o Palmeiras de Abel Fernando Moreira Ferreira, conhecido a.k.a. Abel Ferreira, jogando neste momento e vencendo o time do Vitória, se não me engano, por 1-0. Gostaria muito de saber quem é que fez o gol, mas eu não sei, porque o meu compromisso aqui com o Nufront, apesar que no domingo passado eu fui ver o jogo no estádio e não teve Nufront por causa disso, eu fui meio hipócrita no que eu falei aqui, mas é isso aí, pessoal. Vamos agora aos nossos assuntos. Vamos à nossa guerra no nosso querido Brasil. Temos tweets do Lula.
Vou jogar aí. Na tela.
Joga na tela. Taca na tela aí. Era o meu bordão. Taca na tela que contagiou multidões. Lula, vocês estão percebendo que a economia voltou a crescer.
Quê? O que ele tá falando?
Isso é muito interessante, ô Drax. Corta aqui pra mim. A economia voltou a crescer. Isso é uma mentira. Deixa eu tirar uma fone aqui, né? Pra ficar bonito no corte. Isso é uma mentira. A economia não voltou a crescer balela nenhuma. Em 2023, sabe quanto foi o crescimento do PIB brasileiro?
Não faço ideia.
2,9%.
Que é nada.
2,9%. Sabe quanto foi em 2022?
É.
3.
Ou seja, mudou
nada. Ou seja, caiu um pouco. Certo? 0,1 ali para baixo. Sendo que esse suposto crescimento ocorreu porque o Brasil teve recorde na safra da soja, etc. Ou seja, o agro fez com que o Brasil crescesse 2,9%.
Só jogar aqui na tela. O Renato é uma máquina. O cara sabe até o dígito mesmo. Olha aqui, galerinha.
É isso aí, pô.
O cara tem os dados do IBGE na cabeça.
E digo mais. Em 2021... foi mais de 4,5%, acho que 4,6.
Vou achar aqui.
Mas aí beleza, né? 4,6 não é. Não tem sido comum que o Brasil crescesse mais de 4,5%.
4,8,
foi um pouco mais. Não é normal. Não é normal. Não tem sido normal no Brasil crescer tudo isso. Isso se deve ali à retomada pós-pandemia. Mas se você compara 2022 com 2023, o PIB cresceu menos. Né? A inflação voltou a cair. Olha, em parte, grande parte dos alimentos, eles tiveram um aumento de preço, o dobro da inflação. Pega o caso do arroz. Eu me senti meio Ciro Gomes. Você pega o preço do arroz, mistura com o preço do feijão, que sobe 2, desce 3. Arroz, feijão, batata, vários alimentos, o valor deles aumentou o dobro da inflação. Então, pera lá um pouquinho, meu amigo. Pera lá um pouquinho. E mais, é isso que eu ia falar agora. Previsão, não previsão de inflação. Mas, aliás, o mercado ele já prevê elevação da inflação para 2024 e 2025 e o crescimento previsto para o ano de 2024 é de 1,7%. Ora, que economia que tá bombando que é essa que cresce 1,5%? Quem tá dizendo isso não sou eu. A agência de risco é a Fitch.
Sim.
Pesquise lá. 1,7% de crescimento do PIB. Então, o que que tá acontecendo? 1,7, se não me engano, não me falha a memória, foi o que cresceu o Brasil no primeiro ano do governo Temer, que tava andando de lado, pegando um Brasil absolutamente estagnado, destruído pelo PT, pela Dilma. Ô, pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho, meu amigo. Pera lá um pouquinho. Olha aí, expõe esse daí na tela aí. Mercado sobe para 1,75, estimativa de crescimento do... Ah, desculpa, não, 1,7, 1,75. Pô, pelo amor de Deus, isso é o que o país cresceu no governo Temer, que tá destruído pela Dilma, pô.
Com greve de caminhoneiros, toda
então, bagunça. Assim, acho que se criou no imaginário que a economia tá andando, tá indo legal. Não tá, não tá. O Brasil bateu o recorde de déficit. Bateu o recorde de déficit público, pelo amor de Deus. Não, não tinha um déficit desse desde a época da pandemia. Então, assim, os números podem até causar uma sensação artificial, né, de que as coisas não estão lá muito, muito ruim. Só que, pelo amor de Deus, a gente já caiu nesse papo aí do Lula, do PT, etc., por muito tempo. Exatamente este gráfico que estava na minha cabeça enquanto eu falava.
O Brasil tá voando.
Segundo maior déficit da história. Ai, 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 ai.
O velho tá gagá, Renato?
O velho tá gagá. Tá gagá. Manda um zap pro Lobato aí, se ele puder trazer uma aguinha aqui.
Tranquilo.
Por gentileza. Mas pode seguir aí. Enfim, aliás, volta no tweet do Lula. Voltando. Os salários estão crescendo também. O Brasil vive um déficit de produtividade gigantesco. Uma coisa é o desemprego. O desemprego tem diminuído, mas não é de agora. Não tem nada a ver com Lula, né? Agora, os salários estão crescendo. O salário mínimo voltou a subir. Primeiro que isso não é um indicador de absolutamente nada, né? Se você sobe um salário mínimo acima do que sobe a inflação, você está gerando diversos problemas econômicos. Lembrando que, mesmo o Lula, que defende esse tipo de política de valorização do salário mínimo, não fez no seu primeiro ano de governo, né? Foi de R$13 o aumento.
Exatamente, do ano passado.
E aí começa a vir as barbaridades. Por que a gente faz isso? É para cuidar das pessoas. Estamos fazendo mais do que já fizemos. Anunciamos 100 institutos federais para garantir profissionalização para os brasileiros e o trabalho continua. Enfim.
Olha como tá bom o salário mínimo comparado com os outros países aí, Renato.
Opa, dá um zoomzão aí pra gente poder conseguir enxergar.
Eu acho que essa imagem aqui tá mais. Meio... Ó, topo aqui, ó.
Opa. Cadê o Brasil aí que eu não tô vendo?
Austrália, Luxemburgo. O Brasil tá lá embaixo ali, ó. Pior que a Rússia.
Pior. Olha aí, que legal, meu. A gente tá atrás então da Costa Rica, da Eslováquia.
Chile.
Do Chile.
Peru.
Da Letônia, Estônia. A Grécia, que passa por problemas. Tem problemas de dívida muito maiores do que o brasileiro. A Hungria, da extremíssima direita. Né? O Peru, que tem uma crise política, sei lá, todo dia. Né? República Tcheca, Portugal, que tiraram o governo, depois elegeu. Aliás, está elegendo um governo bem ad hoc lá, né? Uma mistura de esquerda com a direita antiga. Enfim, tá todo mundo aí na nossa frente. Não me parece que as coisas vão muito bem, meu caro Draxis.
Esse velho tá gagá mesmo.
O que mais temos aí?
Você quer reagir ao Luciano Huck falando besterol? sobre política. Você viu esse vídeo aqui?
Vi.
O pessoal criticou muito ele na net e ele falou: eu já sabia que eu seria criticado. Mas vamos dar uma olhada aqui.
Vamos assistir o vídeo.
Bora ver.
Põe um pouquinho mais, né? Aí, isso, maravilha.
1,25 aqui.
A gente poupa uns 20 segundos, né?
da nossa orelha aqui.
Ambidestro. Tem gente que escreve com as duas mãos.
Uma pausa.
Chuta com os dois pés.
Sabe que eu sou ambidestro, né, no futebol.
No futebol?
É, cara, aí que tá o meu diferencial.
O cara não só é gigante na geopolítica, mas também no futebol. Sabe quem é ambidestro também? Messi. Lionel Messi.
Cara, só grandes craques. Não é coincidência.
Bora ver.
Tipo o Messi, o melhor jogador do mundo. Acho que isso deve ser uma certa vantagem, não? Mas eu não tô
cara,
aqui
falando mal com as duas pernas.
Política. Na internet, costumam chamar quem não se encaixa em nenhum dos dois lados de isentão. Outras pessoas chamam de liberal. O nome não importa muito. O que importa pra mim é pensar que quando a gente se fecha numa caixinha de direita ou de esquerda, a gente se fecha também pra muita ideia boa, que vem de um lado ou do outro. Claro, não tem problema se identificar com um dos dois lados. O que eu tô querendo mostrar é que na política, assim como no futebol, dá pra chutar com os dois pés. Eu sou muito ruim de jogar futebol, mas eu sou ambidestro na vida, porque eu tô aberto a substituir a minha ideia pra sua, se a sua for melhor. Por exemplo, eu acredito que é possível lutar pela igualdade entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que eu acredito no poder do empreendedorismo. Que é possível acreditar que todo mundo tem o direito de amar quem quiser, independente de gênero. Ao mesmo tempo, dá pra acreditar também no mercado aberto, na privatização e na eficiência de estatais. É possível acreditar que a gente precisa buscar fontes renováveis, energias limpas, ao mesmo tempo que dá pra defender a liberdade de expressão. Aliás, não tem ditadura, amigo, seja ela de esquerda ou de direita. É ditadura, eu sou contra. Agora, dá uma olhadinha nos comentários desse vídeo. Vai ter gente das duas caixinhas me criticando. Uns falam que eu sou comunista, outro que eu sou capitalista. Mas tá tudo bem. Não me incomoda incomodar e apanhar dos dois lados. Nós, que não nos encaixamos em nenhuma dessas caixinhas, somos muitos. E eu gosto do nosso estilo de jogo, até porque a gente aprendeu com craques que olhava pra um lado e tocava a bola pro outro. O campo é enorme quando o jogador tem visão.
Ah, sério.
Cara, eu achei meio bobinho só o vídeo.
Você não acha
que... Eu acho engraçado que o máximo... Não, volta ali no vídeo, depois que eu quero ler os comentários. Se ele ao menos acertou na previsão. Porque eu acho engraçado que o máximo de direita que ele julgou no pensamento político dele é empreendedorismo.
É abertura então, econômica.
Então é só. Empreendedorismo e eficiência de estatais. Enfim, ok, beleza, mas assim, esse é o máximo de direita que você que o Luciano Huck
é mais
Huck
um chega. Ano eleitoral, mais um vídeo de Luciano Huck.
Cara, o Peter Jordan gostou.
Gostou, então, aqui, ó.
Eu vou até reavaliar minha posição. na verdade, belo vídeo. aí, pensar a história, deve ser algum comunista. Não, você, a gente chama de direita mesmo. Ser a favor de privatização, políticas neoliberais, regulamentação dos mercados, tudo isso é agenda da direita. Enfim, é um pateta.
Pateta.
Inclusive até o Ciro Gomes está defendendo algumas privatizações. Né? E eles consideram um sujeito de esquerda.
Aí alguém zoando ele aqui, ó.
A terceira via seria de direita. É. O meme ficou engraçado,
ficou,
né?
Ficou engraçado.
Mas um bolsonarista, por exemplo, faria o contrário, com a terceira via dando na esquerda.
Sim. Criticando ele aqui na visão. Ele tomou mais hate.
Aí ele virou cúmplice também. Acho que ele votou no Lula, né? Inclusive, o Luciano Huck. Ele votou no Bolsonaro em 2018 e votou no Lula em 2022.
Possivelmente.
Você é um dos culpados por Bolsonaro. Olha só como... nesse ponto ele acertou. O comentário desse Thiago Barbosa tinha a ver com o do bolsonarista ali em cima. O cara culpou ele pelo Lula, agora esse cara tá culpando ele pelo Bolsonaro. Você apoiou um fascista... entusiasta da tortura e misógino para ressignificar a política. Aí ele é pro Aécio.
Claro, óbvio, vai ficar pro resto da vida dele. Te atualizei aqui, ó.
A rede Lula está sofrendo com o Ibope. Então, aí só... o jornalismo vando embaixo da te atualizei. Isso diz muito. Ele acertou a previsão do vídeo. Ele acertou a previsão do vídeo. Isso é fato. Agora... sei lá, não sei nem o que dizer. Eu acho a posição dele sempre muito... tende mais à esquerda, né? A posição do Luciano Huck.
É que assim,
não
né?
Não é pessoal... de hoje. Ele é um cara mais identificado com o que seria uma social-democracia. Né? Ele se colocou ali como um liberal e tal, mas acho que não vai muito pra essa linha, né? E talvez as ideias de direita que ele renega me parecem muito mais... do que as ideias que ele renega da esquerda, né? Então,
é mais um ano eleitoral, mais um vídeo do Luciano Huck aqui.
O Luciano Huck deu uma sumida depois dele se lançar candidato a presidente por algumas vezes. Ele chegou até uma pequena porcentagem, acho que nunca passou de 10% em pesquisas. Esse é um bom tweet, né?
Esse assim, é um, excelente aqui, ó. Isso é uma crítica boa.
É, então, porque...
Deixa eu só subir aqui, ó.
O Luciano Huck apoiando o Sleeping Giants. Belíssima iniciativa, necessária. Vamos seguir, vamos apoiar. Olha o que tá dando aí hoje,
parece,
né?
Parece que a abertura econômica,
aliás,
né?
O Sleeping Giants, ele conseguiu uma vitória gigantesca, o Drax.
Ah, é?
Que, inclusive, tirou o sono de Elon Musk. Eu gosto de falar de Elon Musk. Sempre que eu estiver falando de Elon Musk, eu tô repetindo aquele meme. Aquele meme não, né? Aquela realidade lá de um político do... Sei lá, acho que do Piauí. Que ele fez uma moção contra o Elon Musk. Então, eu tô sempre fazendo essa referência. Ele, o Sleeping Giants... O Sleeping Giants, vamos ser bem sinceros aqui, o MBL destruiu o Sleeping Giants. E depois a Jovem Pan terminou de destruir o Sleeping Giants na justiça, né? Eles perderam várias para a Jovem Pan. A campanha difamatória que eles fizeram foi considerada uma militância política. Eles têm financiamento estrangeiro e fazem atividade política. Então tem muita coisa estranha. Pois bem, eles resolveram fazer um desmonetiza Twitter, né? Tentando reaparecer aí e tal. E esse desmonetiza Twitter, no final das contas, gerou uma desmonetização. Uma desmonetização do governo federal com relação ao Twitter. Ou seja, o governo federal, por meio do seu ministro da comunicação, o Paulo Pimenta, mostrou, né, e disse que o governo federal não mais financiará, né, não mais fará posts patrocinados no X. E isso gerou um prejuízo para o Elon Musk, sem fim, um prejuízo de, vejam só, é mais. 5,4 milhões de reais. Que foi o que o governo federal investiu em um ano e quase um ano e meio no X. 5,4 milhões de reais para o Elon Musk, que, segundo a Forbes, aí, todos que contabilizam a riqueza alheia, né, se ele fosse brasileiro, se o recurso dele não estivesse em dólar, etc., teria R$1 trilhão. Então, R$1 trilhão, você tira 5,4 milhões, que não é, né, diretamente para ele, né? É um patrocínio ali na rede social dele. É mais ou menos, como se você deixasse cair uma moeda de 1 centavo no bueiro. Mais ou menos isso, o resultado dessa nova campanha do Sleeping Giants.
Só colocando um contexto aqui, ó. Quando o Elon Musk mandou aquele Go F Yourself, ele ia perder 75 milhões, tá aqui na tela aí, Renato?
Sim.
De dólares, quando ele mandou o Bob Iger se lascar.
É verdade,
com o dinheiro,
baita
do
vídeo,
Ads
aliás.
Dele.
Baita vídeo, baita comentário. Então, convenhamos, não vai ser 5,4 milhões. Agora, vamos falar um pouquinho dessa briga aí do Xandão, do Musk e tudo mais.
Quer falar, né?
Eu não estive nas lives durante a semana, mas eu acompanhei, assim... Pra você ter uma ideia, eu ativei as notificações do Twitter do Elon Musk.
Não acredito.
Sim, sim. Pra eu ficar por dentro ali do que ele tá falando. Agora, sobre isso. Ele comprou essa briga com o Alexandre de Moraes. É óbvio que é um ator político importante, né? O segundo homem mais rico do mundo. É um sujeito que é dono de uma rede social, de uma rede social de grande porte, né, como a X, só não é maior do que o Meta. Então, obviamente, é um aliado importante, vamos dizer assim, nessa causa da liberdade de expressão, contra os inquéritos sigilosos guiados por um único ministro e tudo mais. Isso gera um impacto que é normal. Inclusive, a própria Folha de São Paulo lançou um editorial, e o Estadão também, lançaram editoriais dizendo que o inquérito, chamado Inquérito do Fim do Mundo, do Alexandre de Moraes, ele tem que acabar, né? Que, enfim, alguns já questionam o fato dele existir, outros já questionam a durabilidade dele, né? Você pega ali, por exemplo, aquela fala famosa da Carmen Lúcia de que ela, em até, até quando ela fez aquela fala, ela considerava que o inquérito ou que medidas excepcionais deveriam ocorrer para combater consequências excepcionais que estavam ocorrendo no Brasil, mas que aquilo deveria acabar, né, no dia 1. Ela usou essa expressão, isso tem que acabar no primeiro dia, né, no dia 1 do outro governo, e não acabou, muito pelo contrário. Já tem um ano e meio de governo, os inquéritos continuam. A gente costuma ver resoluções vindas do Tribunal Superior Eleitoral quase que impondo uma força de lei, como é o caso da responsabilização das redes, que o Congresso Nacional, por decisão própria, decidiu por não votar, né, ou pode ser interpretada por não aprovar aquele projeto do 2630 que previa a regulamentação das redes sociais. Então a gente vê isso ocorrendo por meio do TSE, por canetada, né, com resolução do TSE. A gente vê isso ocorrendo em outras formas no inquérito dos atos antidemocráticos e, enfim, gerou até o posicionamento ali de Folha de São Paulo, de Estadão, gerou um debate gigantesco sobre a durabilidade e a existência desse inquérito. No final das contas, o que que se esperava que seria o próximo passo do Elon Musk? Ele ainda pode ocorrer, tá? Não tô dizendo que não vai ocorrer, mas pode ocorrer, pode ser essa semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Era a suspensão das contas. A suspensão da restrição. A suspensão da restrição a determinadas contas que foram suspensas.
Exatamente. Né?
Então, esperava que ele tomaria ele daria este passo, e aí, a partir do momento que ele desse esse passo, o X poderia ser bloqueado no Brasil, até porque o Alexandre de Moraes já consultou a Anatel da possibilidade, né, das operadoras retirarem o X e tudo mais. Então, assim, o jogo já estava ali pronto, né? O que aconteceu? O Brasil, obviamente, ia se juntar ali a Mianmar, a China, a Rússia, onde não tem X. Uhum. Né? O jogo estava dado. Porém, o Elon Musk resolveu não tomar essas medidas até o momento. Né? E como é que fica se ele não tomar essas medidas nas próximas semanas?
Você acha que a
base bolsonarista com a qual ele está dialogando está esperando isso daí, né? O Alan dos Santos, né, que tá fazendo spaces com ele, tá lá esperando que a conta dele vai voltar ao normal no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, talvez nem esses caras queiram exercer essa pressão sobre ele, porque sabem que, se exercê-la, o X, por exemplo, seria cortado no Brasil. Aí a briga seria, talvez, em outras instâncias, uma vez que eles perderiam ali a principal, hoje, ferramenta, o principal campo de batalha, que é isso que se tornaram as redes sociais, né? um campo político de discussão política, uma arena política, eles perderiam uma arena onde hoje eles prevalecem, né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acredito que ele dando esse passo acima, aí sim a gente vai ter novidades. Por enquanto ele não fizer isso, vai ser só spaces com não sei quem, spaces com o filho do Bolsonaro, com o Bolsonaro, né, com o bisavô do Bolsonaro, com todo mundo do Bolsonaro, é isso. Né, vai ter essas movimentações. Ele chegou a dizer que ele retiraria antes os funcionários do X no Brasil, porque eles teriam sido ameaçados de ser presos, né, e ele manteria a segurança dessas pessoas antes de tomar qualquer medida. Agora, um avião do Brasil para os Estados Unidos não demora tanto tempo assim, né? Demora mais de uma semana, demora um dia, vai. Menos de um dia, na verdade. E até agora ele não fez. Então, por enquanto, parece um pouco de bravata que ele compraria essa briga conforme ele prometeu lá no início, porque, de fato, ainda não fez.
Mas com relação a isso, ao Xandão, Renatão, você viu que ele passou no pra USP?
Eu vi.
Você viu que... Cadê? Deixa eu achar aqui a notícia. Eu peguei
Eu vi, e teve um cara no Twitter, dele. Agora eu não vou me lembrar quem foi, que ele assistiu e ele fez uma thread falando um pouco sobre essa... sobre isso que ocorreu. Aí taca na tela aí pra quem não viu.
Ó, quem não viu.
Moraes é aprovado com notas 9,5 e 10 em concurso para professor na USP, sem aura de Xandão do STF. Por que que a Folha tá dizendo isso? Eu queria agora me lembrar quem foi o cara que fez a... que ele assistiu, né, esse concurso que o Alexandre de Moraes já tinha prestado, né, um concurso para ser professor titular da USP, algo nesse sentido. O sujeito foi lá, assistiu enfim, fez uma thread interessante sobre isso, mostrando um pouco qual que era a tese do Alexandre de Moraes para ele ser aprovado, né? Era uma tese em que basicamente ele falava sobre regulamentação das redes sociais, sobre a postura do Tribunal Superior Eleitoral. Tanto que ele foi questionado ali pelos professores. Se eu não me engano, quem estava como professor ali julgando ele era a Marta Arete, que é doutora em ciência política, tem, enfim, muitas obras. Chegou a fazer umas perguntas ali bem, assim, bem esquerdistas para o Alexandre de Moraes. Acho que estava quem mais? Aí tem o Celso Laffer e o Flávio Yarch, do Departamento de Direito Processual da faculdade. E o cara do José Vidal Prado, da Universidade Educação à Distância na Espanha. Pois bem, teve algumas pessoas que deram nota 9,5 para o Alexandre de Moraes, né?
Só um.
Corajosos.
Corajoso. Assim, corajoso. Tinha que ser o cara da... Parece que é o Carlos José Vidal Prado da Espanha, né? Porque os brasileiros todos deram 10.
Ele aproveitou. Pois bem. E depois dele realizar essa prova, ele faria uma prova ali de erudição, que também teve as suas avaliações e tudo mais. Porém, qual é o grande lance disso daí que ocorreu nesse concurso? É de que ele estava colocando a teoria que ele mesmo protagonizou no Tribunal Superior Eleitoral e no STF, a prova acadêmica. Ou seja, ele está botando a tese dele. Está dizendo, olha, para nós combatermos, nós democratas, combatermos a extrema-direita populista que hoje, enfim, ganha eleições aí perante o mundo, ganha eleições em vários lugares ao redor do mundo, com base nas redes sociais... ele disse isso nessa banca dele, ele para ser professor titular da USP, de que em conversas com redes sociais, inclusive ele disse que a Meta muito colabora com o Tribunal Superior Eleitoral, que eles teriam dito que o que viraliza nas redes sociais é o conflito, é a briga, ou a fofura. Sabia disso, Drax?
Não sabia dessa
pois
ideia.
Pois é, eles falaram... ele até brinca, né, na resposta. Ele fala... disseram lá que você posta lá um gatinho cuidando de um cachorro, bomba. E realmente bomba. Realmente bomba. Enfim, mas ele mostrava uma conexão com o objeto da tese dele, que foi, inclusive, questionado pelos professores que lá estavam. Será que você não se aproximou muito do seu objeto de tese, uma vez que você é o principal protagonista dela? Então, o grande lance disso tudo é ele colocar essa experiência que ele, né, está fazendo ali no Tribunal Superior Eleitoral à prova da academia. Né? Colocar aquilo como algo acadêmico que pode vir a ser utilizado tanto no Brasil como em outros lugares. Então, assim, é um movimento que é importante para quem... Enfim, para quem estuda tanto direito, ciência política, tanto é que uma das jogadoras, a Marta Arete, era doutora em ciência política ali fazendo esse julgamento dele. E claro, obviamente, né, pessoal, não preciso nem dizer aqui a quantidade de besteiras que, né, foram ditas. Teve uma aí sobre patriarcado, o Drax.
Exatamente.
Taca na tela aí para mim.
Vou
Eu não cheguei a ver exatamente o que ele falou sobre o patriarcado... Né? Teve um lance assim.
Ele falou
claro, além de defender algumas coisas que a gente já sabe que ele defende, que é a regulamentação das redes, a responsabilização das plataformas, julgar ali medidas excepcionais do Tribunal Superior Eleitoral para combater a suposta desinformação, todo aquele papinho que a gente já vê hoje sendo implementado pelo Alexandre de Moraes.
Tá na tela aí, ó.
Tá com a matéria aí.
deixa eu pegar a matéria.
Tá
aqui.
Com a matéria,
tô assinando aqui. Vou assinar a folha aqui. Você que é jornalista profissional também, né?
Sim, sim. Eu, como jornalista profissional, eu fico até um pouco ofendido de você não
assinar a folha, né?
Mas aí, ó, assinou.
Tá aí a matéria.
É.
Patriarcado branco.
Não, e é curioso que ele concorreu para professor titular de direito eleitoral. Né? O próprio cara que, teoricamente, o direito eleitoral ele é atualizado a cada eleição. Ou seja, chega agora, eleição de 2024. O que que ocorre? Ocorre que um ano antes, em 2023, portanto, dia 6 de outubro de 2023, o Congresso Nacional tem a sua data limite para tomar medidas na área eleitoral, né? Para criar, enfim, aprovar legislações na área eleitoral. Como, por exemplo, quando o Congresso decidiu por criar a cláusula de barreiras. Quando o Congresso decidiu que a quantidade de candidatos não era mais de 150% dos números das vagas, era de 100%. Quando o Congresso decidiu que tinha que ter cota para negro, cota para um monte de cota. Isso é uma decisão tomada, goste ou não, pelo Congresso Nacional. Tem até o prazo limite para fazer isso. O problema que nós temos hoje é que a gente tem uma imprevisibilidade total. Por quê? Uma vez que a data limite do Congresso já se esgotou, a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral basicamente redigindo resoluções, né, ao bel prazer, como ocorreu muito na última eleição, né, de obter esse poder para fazer isso. E agora a gente, né, não imagina muito o que pode vir. Mas enfim, nunca é bom falar do nosso excelentíssimo e egrégio tribunal, mas tamo aí. Cadê? Eu quero saber o que ele falou ali sobre o patriarcado.
Que é os dados.
O ministro falou em machismo e racismos estruturais para explicar a subrepresentatividade de mulheres e negros na política. Puta que pariu, velho.
É, olha até, olha o Silvio Almeida cantando e sambando aí.
Pois é. Qual que é o grande lance do que eu disse? Que o Silvio Almeida, ele escreveu essa porcaria de tese do racismo estrutural, colocou ela à prova da academia e o negócio tá aí perambulando, né? Alguém, quando tenta justificar algo na linha dele, vai lá e pega, ó, cita o Silvio Almeida e tal, e aquilo parece que é aceito como academicamente correto, né? E aí que tá o perigo do Alexandre de Moraes colocar essas teses ali para serem debatidas e aprovadas na USP.
Terrível. Mas então, Renato.
Vamos pra próxima.
Próxima? Quer falar do Bolsonaro chamando o pessoal de fraco? Ou do Lula?
Do Lula.
Do Lula?
Essa é do Bolsonaro, eu vi o vídeo ali. Eu até entendi o ponto dele ali, acho que. Enfim, se você quiser, depois a gente põe. Mas...
Eu não sei você, mas eu dei muita risada desse tweet. E eu continuo dando risada, porque é o IBGE colocou, não sei se o pessoal ficou sabendo,
sim,
colocou o Brasil
mudou
no
o mapa.
Centro.
Mudou o mapa e colocou o Brasil no centro.
E aí, o que você diz do Lula falando a Terra é redonda? Será que ele finalmente ficou inteligente?
Não, é engraçado a resposta ao Crazy Ass Moments in Latin Politics. Tipo, mano...
Vamos lembrar que isso aqui é uma página de, deve ser memes.
Sim,
a fotinha aqui. E esse aqui é o nosso representante oficial.
Se não me engano, o presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, é isso?
Isso.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso. É presidido pelo Márcio Postman, correto?
Deixa eu checar aqui.
O Márcio
Postman
foi um dos caras...
Exatamente.
Uma das nomeações... uma das piores nomeações desse governo, né? Foi duramente criticado e tal. E aí, né, na hora, talvez, se eu sou ele, eu falo, pô, agora eu vou calar a boca das pessoas, vou fazer um grande projeto aqui no IBGE, do qual eu serei reconhecido. Aí ele me aparece com um mapa.
Um mapa.
Com um mapa. Puta, que merda. Assim... O IBGE deve custar centenas de milhões, provavelmente até bilhões, ao ano para o contribuinte. E a grande oferta né? A grande retribuição que eles têm a oferecer à sociedade é um novo mapa do Brasil, na linha do Maduro, né? Que criou um novo mapa colocando Essequibo como parte do território venezuelano, que é uma fraude, uma mentira. Agora a gente coloca ali o Brasil, né, no centro da terra e tudo mais.
Você falou do custo do IBGE, é 2 bilhões.
2 bilhões.
2,29 bilhões.
2,29 bilhões, baratinho, pois é. Baratinho. E aí o mapa separado ali, ele separa a Rússia, certo?
Exatamente, tá dividido.
Não sei se a China tá completa ali.
A China também tem um pedacinho.
O Japão.
Cadê?
Sabe, deve estar do outro lado.
O Japão deve estar perdido aqui,
meu
ó.
Meu Deus,
aqui, ó.
Cara.
Olha o Japão aqui, ó. Aqui é o Japão, né?
Que...
As Coreias aqui, um pedacinho da China. Tá uma bagunça o mapa.
E eles colocaram Taiwan como parte da China nesse mapa.
Positivo, positivo. O Taiwan... Aqui, ó, essa coisa verde tá como verde
sim,
da China.
Sim, sim, sim.
É, o governo brasileiro, né?
Eu discordo, mas na teoria a posição do governo brasileiro não é de hoje. Agora, sei lá, né? A gente pode esperar tudo. Depois eu vou dar uma olhada atenta aí ao novo mapa do mundo, que foi reescrito pelo Márcio Postman. Sei lá, né? Ver se esse Kibo tá na Venezuela ou se é ainda território da Guiana, conforme a gente aprende, né? Mais ali, ver se tem algum outro, enfim, ver se as coisas continuam corretas aí. O que mais que temos aí, meu caro Draxis?
Renato, agora é isto, estamos secos de pauta, quer ir pros Pimbas e finalizar?
Vamos pros Pimbas aí.
Deixa eu abrir aqui que tá bugadaço meu YouTube, não sei porquê, mas deixa eu já checar a Twitch, não tivemos ninguém na Twitch aí, valeu Twitch anyways, muito obrigado, e bora pros Pimbas no YouTube. O foda-se, grande foda-se, mandou cinco e falou: o EUA terem se colocado como único líder do mundo ocidental, os EUA terem se colocado como único líder do mundo ocidental não foi um erro. Temos um bloco de ditaduras que já o supera. Se o Brasil fosse um Robin, não ajudaria?
Cara, é porque não foi os Estados Unidos que se colocou assim, né? Sei lá, a história o colocou como a grande potência do mundo. Sei lá, cara. Você pega a sua própria formação dos Estados Unidos, como se deu, o processo histórico americano. Foi isso que fez com que ele fosse o maior país do mundo, mais importante e tudo mais. Não é uma questão de se colocar. Hoje, se o Brasil querer se colocar nessa situação, pelo amor de Deus, né?
Lembrando que os Estados Unidos ganhou, no final do século XIX, uma guerra contra a Espanha, que já era uma potência muito estruturada. E ele ganhou essa guerra. O Brasil só, a gente exporta samba.
Novelas.
Então, novelas.
Soap operas.
O Ricardo mandou doisão e ele pede aqui um tema. Falem sobre a treta de Glenn e Reinaldo Azevedo no X. Putz, essa thread é longa, hein? É longa. Quer falar, Renatão?
Eu quero. Vamos falar?
Então bora achar
falar
aqui. Que essa
acho que não
é
deu
longa.
Uma hora de programa, temos tempo aí.
Tranquilo.
E eu fiquei sabendo, eu não li a última ainda. Tudo começou com o Reinaldo atacando o Glenn. Aí o Glenn respondeu e o Reinaldo fez um novo ataque. Esse novo ataque do Reinaldo eu não vi, mas vamos...
Aí ele respondeu de novo, você vai ver que...
Vamos mostrar tudo!
Bora ver aqui. Bora ver aqui que a thread imensa entre os dois aqui. Quando que foi que ele atacou o Glenn mesmo? Foi no...
Putz, não.
Faz um tempo, né?
Não sei. Mas acho aí o que você achar.
Tá infinito.
Acho
aqui,
achar.
Achei. Esse é o primeiro ataque aqui do...
Acho que achar.
Esse é o primeiro aqui,
vai
ó.
Meu. Os caras já mandam no chat, vai meu.
Tô acostumado com o Arthur Duval aqui, ó. É o primeiro.
Vamos lá. Glenn Greenwald escreve artigo na Folha em que acusa ilegalidades nas decisões do STF. Não há argumentos jurídicos. Imagina. Só o chorume que escorre do monturo bolsonarista. Porque ele faz isso, não especularei agora. Pega minha outra questão. O que ele tá dizendo aí nas entrelinhas? Você captou, Drax? Por que ele faz, eu não vou especular. Ele quer dizer que é uma interferência estrangeira, que o Glenn Greenwald seria um agente estrangeiro querendo fazer algo no Brasil. É isso que o Reinaldo tá dizendo ali. Ele não disse, mas eu estou dizendo o que ele disse, porque ele deixou nas entrelinhas.
Ele deixa até escrito aqui, ó, que ele vem com ideias de
pra
civilizar
os nativos. Mas sobe lá, vamos voltar. Eu lerei rápido. Puta, textão, hein?
Textão imenso.
Vai, eu serei rápido. Por que ele faz isso? Ah, ok. Glenn acusa a esquerda de ser servil ao Alexandre, ignorando as divergências do passado. Pois é. Tudo tem de ser visto no seu tempo. Se o ministro, dentro das regras do jogo, enfrenta os fascistoides e golpistas, nada há de estranho em tal apoio. Se Glenn vê nisso uma incoerência, ele próprio é personagem de uma contradição que lhe parece condenável. Quando o bolsonarismo tentou chutá-lo do Brasil, numa mistura de autoritarismo, ilegalidade, xenofobia e homofobia, Glenn recebeu o apoio unânime das esquerdas, que agora ele ataca. Ou seja, porque ele recebeu o apoio da esquerda em um determinado momento, ele tem que ser eternamente um serviçal da esquerda. É isso que o Reinaldo está dizendo. Parece um empate de contradições, mas não é. Explico, a esquerda era assim hostil ao Alexandre e hoje apoia muitas de suas decisões porque nem frente aos neofascistas. Claro, não é uma contradição a esquerda dizer que hoje o Alexandre é legal porque ele enfrenta os neofascistas, sendo que a própria esquerda dizia que o Alexandre de Moraes era um fascista. Vejam, quem disse isso não fui eu. Foi o Randolfo Rodrigues e o próprio PT. 2. Glenn, antes apoiado pelas esquerdas contra as ameaças neofascistas, logo hoje está em campo oposto e alinha suas posições com quem expulsá-lo ou prendê-lo. Enfim, ele diz ali que, na verdade, o incoerente não é ele, é o Glenn. Sendo que, pelo amor de Deus, né, Reinaldo Azevedo? Você foi logo discutir incoerência com alguém, cacete? Essa ideia você não tem como ganhar. Vamos ver o que o Glenn respondeu.
Bora achar aqui a resposta do Glenn aqui. Cadê?
Glenn Greenwald.
Eu preciso achar. Eu tava com a thread, mas eu não achei. Eu achei
Glenn
direto
Greenwald.
O cara aqui.
Sabia que eu já discuti com o Glenn no Twitter, cara? Faz bastante tempo.
Sério? Falando sobre
com
o
ele
e
com o Davi Miranda.
Nossa. Deixa eu achar.
Ali.
Ali. Não, mas aqui é o final, né?
Esse é o final?
Vamos
ver o final.
Aqui, aqui é a resposta. Aqui é a resposta dele.
Vai lá.
A gente tá vendo.
Vai. Zoom. Deixe-me contar sobre o Reinaldo Azevedo, um dos menores e mais partidários comentaristas da mídia, aquele que mais pateticamente muda de lado assim que se pode beneficiar. Ironicamente, ele insiste que as pessoas são doentes mentais por fazerem o que define a vida dele, mudar rápido e radicalmente de lado político. Desce aí. Nunca mudei de lado, piriri pororó. Não há ninguém na mídia que tenha mudado tanto de lado. Enfim, um ali dizendo quem que mudou mais de lado.
Uhum.
Agora vamos na outra resposta do Reinaldo aí. Eu quero saber se teve alguma novidade deste caso.
Teve sim, peraí. Cadê?
Que aí é do Glenn, né?
É do Glenn aqui.
No do Reinaldo que você tem que ir.
Peraí.
Do Reinaldo. Enquanto isso, vou responder um pimba do RS que mandou apenas R$2, mas como a falta de clubes, etc., eu vou ler esse pimba de R$2. Por que o Reinaldo e o professor Vila viraram a casaca? Olha, essa é uma pergunta que deveria ser feita a eles agora. O que eu vejo é o seguinte: o bolsonarismo deixou muita gente louca. Veja só, aqui quem tá falando é uma pessoa que fez oposição dura ao Bolsonaro. Continua fazendo, acho ele um terrível pra direita como um todo. Agora, tem gente que ficou tão ferrenho na oposição a ele que virou de esquerda. É uma loucura isso, porque era o caso dos dois, mas enfim. Isso é uma mentalidade que ocorreu com muita gente. Né? Muita gente virou esquerdista, é isso. Assim como na Dilma, muita gente aprendeu a ser de direita, né? Porque não queria estar do mesmo lado da Dilma. Só que as pessoas precisam saber, tem como você ser de direita se você ser contra o Bolsonaro, e, enfim, e vice-versa. Aliás, sobre o Vila, uma curiosidade. Você sabia que o Vila, muito provavelmente, assumirá o mandato de deputado federal?
Nossa, sério?
Estão sabendo disso?
Eu não sabia.
Ele provavelmente não deve estar falando sobre isso.
Essa porque... é a resposta.
Não, ele provavelmente vai assumir o mandato de deputado federal. Porque ele foi candidato pelo Cidadania, fez acho que 96 mil votos e ficou de primeiro suplente da Federação PSDB Cidadania em São Paulo. Porém, esta federação terão alguns candidatos a prefeito. O deputado Alex Manente, que será candidato em São Bernardo do Campo, com grandes chances de vencer. Aliás, talvez a vitória mais certa dessa
sim,
daí.
O Renato é uma máquina mesmo, né? O cara fez 95.745 votos. Renato
IBGE. Então, ele provavelmente, só no caso do Alex Manente aí, ele deve assumir. E ainda tem outro da chapa aí que deve concorrer, Paulo Alexandre Barbosa, que acho que fez 198 mil.
É, Qual que você falou?
Paulo Alexandre Barbosa?
Vamos ver.
Essa eu não tenho certeza. Deve concorrer, talvez, aí estão falando o prefeito de Santos. Então, assim, tem... Acho que são 4 vagas que tem acima do...
Mais de 170 mil, cadê? Deixa mais eu de achar 70. O exato número. 170.378.
Ah, beleza. Bom, essa eu errei. Puta, vou embora, né?
Tchau.
Então tem uns 3, 2 ou 3, acho que são esses 2, no caso, aí que vão concorrer a prefeito. Talvez ainda tenha um terceiro. Então, tem muita chance do Vila virar deputado federal. A partir do dia 6 de janeiro de 6 de janeiro? Não, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Beraldo tem chance? Infelizmente não, cara.
Quer continuar?
Nem eu, inclusive, que tinha condições mais favoráveis aí que o dele, tenho chance. Mas a vida é injusta, galera. Vamos ver essa última resposta aí do Reinaldo. Tá. Como é, Glenn? Me acusa de mudar de lado? Nunca ao lado dos fascistas. Abaixo ele canta as glórias da Lava Jato em 2017. No ano seguinte, Bolsonaro seria eleito. Ah, tá. E ele faz uma crítica que o Glenn mudou de lado porque ele elogiava a Lava Jato e depois ele foi o cara da Vaza Jato. Enfim, ali é um apontando a contradição do outro. Vamos seguir os pimbas.
Só uma última coisa aqui. Parece que Israel realmente decidiu atacar o Irã, viu? Contra-atacar o Irã. Cadê que eu vou pegar aqui o tweet?
Candidato! Vou ser deputado do Cidadania, do PSDB. Você não sabe nada.
Deixa eu só traduzir aqui a parada.
Cadê, meu?
Ah, achei. Pronto. Tá aqui, ó.
Mídia israelense. Bom, veremos.
Será? Será que vai rolar?
Veloemos.
Opa.
Caramba.
Aqui agora temos mais de uma câmera, então fique tranquilo. Nossa. Mas bora pros pimbas aqui.
Vai lá.
Você já leu do RS, né?
Sim.
Acabou? Não, ainda tem mais um pouco. Por que o Reinaldo e o professor Vila viraram na casa? Ah, você já respondeu isso aí, né? Ele mandou aqui também. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde o MBL se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro? Muito obrigado, viu, RS?
Quanto que ele mandou?
10 conto. A sua piada, tá? Do negócio do preço do ouro, opinião nacional. Ele veio aqui pra zoar, né? Também.
Entendi.
Mas ele pergunta sério aqui, Renato, o que é preciso para ser membro efetivo do MBL?
O que precisa ser membro efetivo do MBL? Primeiro, fazer a Academia MBL, que a gente deve falar mais disso na próxima semana, né, Drax?
Positivo.
Então, faça a Academia MBL, né, tem todo um... Pô, ajude o MBL, se aproxime, as coisas vão acontecendo de maneira natural. Olha o Drax aqui. Ele tava no chat, velho.
Vim do chat, galerinha.
A gente pegou ele do chat aqui e, tipo, ele tá aí operando.
Exatamente. Então, é isso.
É isso. Senhoras e senhores, sigam no Instagram lá. Estamos batendo 320 mil. No YouTube aí, já aproveita que você tá no YouTube também. Estamos batendo 150 e tantos aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um Front. Voltamos domingo que vem.
Falou e não vamos questionar nada. Tchau, tchau.